Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando o número regimental de vereadores, coloco aberta a 38ª sessão ordinária, hoje, dia 31 de outubro do ano 2022. Saúdo todos os senhores e as senhoras vereadoras, nosso visitante que se encontra lá, seja bem-vindo a essa casa, e as nossas assessoras. Coloco em discussão a ata número 37 da sessão ordinária, realizada dia 24 de outubro do ano 2022. Coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos agora para a correspondência. Temos um ofício número 254, ano 2022, do gabinete. Um ofício 06, do 2022, do Conselho Municipal de Educação. E ofício 01, do ano 2022, do PDT.
Ofício 254, de 2022, Gabinete São Vicente do Sul, 26 de outubro de 2022. Excelentíssimo senhor João Batista Cassol, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, assunto convênio 0489 de 2020, aquisição de veículo. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento informar que está disponível ao município de São Vicente do Sul o recurso destinado à aquisição de um veículo para a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente. Recurso este oriundo da consulta popular, convênio 489 de 2020, no valor de R$ 82.539,00. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício 06, a Câmara de Vereadores, assunto lei 080, projeto de lei 081. Venho, por intermédio deste, informar a Vossa Senhoria que, em resposta ao pedido de informação sobre a questão do processo de escolha de diretores, este Conselho não foi chamado para discutir sobre o assunto. Conforme atas em anexo, a presidente do Conselho Municipal de Educação chamou para uma reunião os conselheiros e, após um curso de formação sobre a gestão democrática, a escolha do diretor. E, da mesma maneira, o Conselho Municipal de Educação foi chamado e convidou todos os professores da rede municipal para tomar consciência do presente projeto de lei que está nesta casa. Nessa segunda reunião, foi convidado o assessor jurídico para dar sugestões de mudanças, ouvindo os envolvidos. As sugestões estão a seguir. As mesmas também foram encaminhadas ao prefeito municipal. Retirar da lei a questão que só poderá ser candidatos pessoas que já estiverem na escola há um ano, pois isso restringe e, como é dito, os professores fazem concurso para o município e não para uma escola. Acrescentar na questão do afastamento por motivo de saúde, especificar melhor, colocar tipos de atestados que serão aceitos e os que não permitirão participar desse processo. No artigo 7º, retirar os 4 anos da gestão, colocar que a lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025, fazendo nos anos anteriores o que é necessário. Certo do que contarmos com a sua colaboração, atenciosamente, Gislaine Hartmann, presidente do Conselho Municipal de Educação. Ofício 01 de 2022, São Vicente do Sul, 31 de outubro de 2022. Excelentíssimos senhores que compõem a mesa diretora desta Casa Legislativa. João Batista Cassol, presidente, Flávio da Rosa Paim, vice-presidente, e Maria Helena, secretária. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desse solicitar que a mesa diretora desta Casa Legislativa encaminhe os pedidos dos vereadores ao Executivo Municipal e também ao setor responsável, sendo que tínhamos para o momento, desde já, atenciosamente, Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
O grande expediente de hoje está a cargo da, da vereadora Dani Daniele Butti de Oliveira, do PT, pelo tempo de 20 minutos, se assim desejar. E o próximo grande expediente é do vereador Flamarion Kelly da Ciro, do MDB. Com a palavra, a vereadora Dani.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente, João Cassol, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessoras que nos acompanham em sessão, a comunidade que nos acompanha aqui, Ronaldo, né, morador lá da, da Lauro Prestes, ao José Luiz, diretor da Rádio São Vicente, e assim eu cumprimento então a comunidade que nos acompanha através desta rádio e os que nos acompanham através das redes sociais. Hoje, inicio o meu grande expediente falando de como é bom estar aqui. Estar aqui com vocês e poder compartilhar a vida com muitos. Falo isso porque a vida é tão surpreendente em todos os momentos que nos faltam palavras na maioria deles. E a isso me refiro a um ser humano íntegro, de respeito, um bom marido, pai, amigo, que nos deixou ontem, que foi o seu Paulinho. Desde o primeiro dia que eu o conheci, ele me tratou muito bem. Na semana passada, no meio da agenda da campanha política, chegamos até a casa dele. Paramos, conversamos, nos alcançou uma água, nos convidou para entrar e sentar. Acabamos não entrando porque a correria era grande. Ficamos de retornar em outro momento. Hoje me despedi dele, quanto corpo físico, neste plano. Falo desta forma porque sei que seu caminho aqui foi cumprido e ele se encontra no plano de luz. Fica o meu abraço e o meu respeito à esposa, às filhas, aos filhos e demais familiares e amigos do seu Paulinho. Na última sexta-feira, dia 28, foi o dia do servidor público. E quero registrar aqui os parabéns. O servidor público é um importante agente na construção social. Não existe funcionalidade em um município sem seu quadro de servidores, visto que eles são responsáveis pelos diversos serviços colocados à disposição dos munícipes. A democracia e o desenvolvimento de uma nação dependem de um serviço público de qualidade. Um município tem em seu alicerce a dedicação e o trabalho de muitos servidores. Esses cidadãos têm a missão de estabelecer um elo entre o poder público e a população, prestando serviços essenciais aos habitantes. Um servidor público qualificado, capacitado e dedicado é a melhor aposta que a sociedade pode fazer, pois garante uma gestão pública eficiente e eficaz, trabalhando não somente em favor do cidadão. Então, meu reconhecimento indispensável para que a classe possa desempenhar o seu papel com eficiência e transparência. E nesse dia, um dia depois da Festa da Democracia, destaco a vitória do presidente Lula, a vitória do povo brasileiro. E, neste aspecto, agradeço às mulheres, homens, jovens e crianças que andaram junto a nós nessa campanha. Uma campanha respeitosa, singela, alimentada pelo espírito da solidariedade e esperança de dias melhores. Nossa campanha não precisou intimidar ninguém, não precisou comprar ninguém, e isso nos enche de orgulho e autorrespeito. A nossa gente pode andar de cabeça erguida, a consciência tranquila, pois depositamos nas urnas a convicção de um Brasil mais plural, incluso e de oportunidades. A democracia respira com sua saúde renovada e vigor como jamais visto desde a redemocratização consolidada na Constituição Federal de 1988. Essa democracia que defendemos é a de reunir os anseios de todo o povo brasileiro, pois somos um só povo, um só país. E na política não temos inimigos, temos adversários. E passamos as eleições, e passadas as eleições, É hora de reconstruir as relações para trabalharmos todos juntos. Sejamos de esquerda ou de direita, na busca de um país próspero e harmonioso. Viva a grande festa da democracia, onde todo o povo brasileiro sai vitorioso. Muito obrigada. Lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Dani. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei número 096 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 96 de 2022. Altera o parágrafo 1º do artigo 1º da lei 5.752 de 2021, substituindo cargos modificados pela reforma administrativa, lei número 5.966 de 2022. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, alterando o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal 5.752 de 2021, substituindo cargos em razão da reforma administrativa, Lei número 5.966 de 2022. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a substituir cargos, visto tratar-se de competência exclusiva do município. Organizar-se administrativamente nos termos do artigo 8º, inciso 1º, também da Lei Orgânica. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 31 de outubro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer 094. Projeto de Lei 096, que altera o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.752 de 2022. Em relação à matéria, o projeto de lei tem por finalidade a regularização da Lei 5.752 de 2021, devido às alterações previstas na Lei 5.966 de 2022, com relação à readequação de alguns cargos, não existindo nenhum elemento que impeça a sua regular tramitação nesta Casa Legislativa. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, entende-se que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 096 de 2022. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 096, projeto de lei 096 de 2022. Em relação à matéria, refere-se à adequação da lei, tendo em vista a alteração dos cargos na reforma administrativa, sendo assim que os devidos servidores possam estar amparados legalmente quanto ao uso de veículos públicos. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 096 de 2022. Daniele Buntic de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Flávio da Rosa Paim, presidente, Gilmar Lopes Giacomelli, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam como se encontram e manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei 097 do ano 2022, juntamente com seus pareceres. Quero saudar também a nossa amiga Solange, com a sua presença. Seja bem-vinda a essa casa.
Projeto de lei 097. Autoriza o Poder Executivo Municipal renovar o convênio com a Associação dos Produtores de Leite, Apleisul, e dar outras providências. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo sobre a renovação do convênio com a Associação de Produtores de Leite Apleisul. Vieram os autos com vista para aparecer. É o breve relatório. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado, mediante autorização do Poder Legislativo, renovar o convênio supracitado. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 31 de outubro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer 095, projeto de lei 097, que autoriza o Poder Executivo Municipal a renovar o convênio com a Associação dos Produtores de Leite Apleisul e dá outras providências. Em relação à matéria, o projeto de lei tem por finalidade de auxiliar a associação, fomentando a cadeia leiteira do nosso município, não existindo nenhum elemento que impeça a sua regular tramitação nesta Casa Legislativa. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, entende-se que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal. Essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 097 de 2022. Maria Helena Vicente, relatora. Acompanho o voto do relator, os vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, Gislaine Zignatti Del Pino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 097. Projeto de lei 097 de 2022. Em relação à matéria, refere-se à renovação do convênio juntamente com a Apleisul, sendo esta de grande importância aos associados do município, que fazem parte da mesma, desenvolvendo diariamente a cadeia produtiva do leite. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 97 de 2022. Daniele Buntic de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatora aos vereadores Flávio da Rosa Penho, presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, as senhoras vereadoras, querem discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei 098 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 98 de 2022. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto em lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por redução de verba. Vieram os autos com vista para aparecer é o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 31 de outubro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 096, projeto de lei 098, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba, no valor de 220 mil. Em relação à matéria, o projeto de lei tem por finalidade a adequação do orçamento, estando de acordo com as normas previstas na Lei 4.320 de 64, a qual institui as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos, não existindo nenhum elemento que impeça a sua regular tramitação nesta Casa Legislativa. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 098 de 2022. Maria Helena Vicente, relatora. Acompanho o voto da relatora Alex Santos Martins, presidente, Gislaine Zignatti Del Pino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 098. Projeto de Lei 098 de 2022. Em relação à matéria, encontra-se de acordo com a Lei 4.320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. O crédito suplementar por redução de verba servirá para a cobertura de orçamento de diversas secretarias. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de Lei 098. Daniel Buntic de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto do relator Flávio da Rosa Paim, vereador presidente. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadores quer discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. As vereadoras e os vereadores que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos, senhores e senhoras vereadoras. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei 099 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 99 de 2022 autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 15.245,80. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe disposto acerca da abertura de crédito suplementar por superávit financeiro. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação deste projeto na Lei da Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 31 de outubro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 097, projeto de lei 099, autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 15.245,80. Em relação à matéria, o projeto de lei tem por finalidade a adequação do orçamento, estando de acordo com as normas previstas na Lei 4.320 de 64, a qual institui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle do orçamento, não existindo nenhum elemento que impeça a sua regular tramitação nesta Casa Legislativa. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 099 de 2022. Maria Helena Vicente, relatora. Acompanho o voto do relator, os vereadores Alex de Santos Martins, presidente, Gislaine Zignade Del Pino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 099 de 2022. Projeto de Lei 99. Em relação à matéria, encontra-se de acordo com a Lei 4.320 de 64, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 1º. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 99 de 2022. Daniele Buttig de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto relator dos vereadores Flávio da Rosa Paim, presidente, e Gilmar Lopes Giacomelli, integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei número 100 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei 100 autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 283.771,57. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação desse projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 31 de outubro de 2022. Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer 98. Projeto de Lei 100 de 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 283.771,57. Em relação à matéria, o projeto de lei tem por finalidade a adequação do orçamento, estando de acordo com as normas previstas na Lei 4.320, a qual institui as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos, não existindo nenhum elemento que impeça a sua regular tramitação nessa Casa Legislativa. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal. Esta relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 100 de 2022. Maria Helena Vicente, relatora. Acompanho o voto da relatoria aos vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, e Gislaine Zignati, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 100. Projeto de lei 100 de 2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 283.771,57. Em relação à matéria, refere-se à readequação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, sendo que, de acordo com a Lei 4.320, artigo 41, inciso 1º, os créditos suplementares são os destinados a reforçar a dotação orçamentária. Assim, o projeto de lei reforça o crédito, conforme artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 2º da lei acima citada. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, bem como os ajustes e orientações propostas, quanto às normas técnicas, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 100 de 2022.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores e as senhoras vereadoras querem fazer uso, discutir o referido projeto, coloco o mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram e se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos para o trabalho dos vereadores. A indicação número 070 do ano 2022, da autoria da vereadora Daniela Ibuste Oliveira, do PT.
Excelentíssimo senhor presidente, João Batista Cassol, indicação 70. A vereadora da bancada do PT, Daniela Bündchen de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Indicação 70. Solicito ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que realize o conserto da lâmpada na localidade do Banhado. Justifica seu pedido, que é uma solicitação de diversos moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 31 de outubro de 2022. Daniela Bündchen de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o referido indicação. Se nenhum dos senhores vereadores e senhoras vereadoras quer discutir a referida indicação, a indicação será encaminhada ao Executivo. Passando para a indicação número 071 do ano 2022, de autoria do vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Indicação 71. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicita ao Executivo Municipal determinar aos setores competentes que proceda à construção de um abrigo em frente à Escola Dr. Aires Secone, na Vila Lauro Preste. A defesa desse pedido será feita em plenário, Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 31 de outubro de 2022. Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão a referida indicação. Nenhum dos senhores vereadores. Senhores vereadores, quer discutir a referida indicação? A indicação será encaminhada ao Executivo. A indicação número 072, do ano 2022, da autoria do vereador Flamarão Queiroz da Silva, do MDB.
Excelentíssimo senhor João Batista Cassol. Indicação 72. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar a seguinte indicação. Solicita que seja feita a manutenção das lixeiras da cidade, principalmente as da praça, as quais encontram-se em condições de ser utilizadas, pois não têm fundo. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 31 de outubro de 2022. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, com a palavra o vereador Flamarion Keller. Desculpe, vereador. Com a palavra o vereador Flamarion.
Meu cordial boa noite, presidente, demais colegas da mesa, colegas vereadores, Solange, que aqui se encontra, nosso amigo Ronaldo, bem-vindo a essa casa. E assessores. Só falar sobre um pouquinho essa indicação. Esse vereador foi cobrado sobre as lixeiras, principalmente da praça, nossa praça central ali, que estão sem um material adequado para receber os resíduos de lixo, copos, garrafas. Então, eu peço encarecidamente ao setor responsável que faça esse melhoramento à nossa praça, e que coloque mais lixeiras também, principalmente ao lado do quiosque, em frente ao Gordinho, Bebidas, onde principalmente na sexta e sábado dá muitas pessoas que vão ali para tomar sobre seu trago, sentar, conversar. Então, que coloquem ali uns melhoramentos de lixeira, mas eu sei que tem o Contane, vereadora Marilena, mas a lixeira, quanto mais próximo o cidadão, se o cidadão quiser colocar o seu lixinho, ele coloca ali, vai estar próximo dele também. E outra que eu falo, assim, também sobre em outros lugares da nossa cidade, que seja investido mais lixeiras. A gente sabe que foi investido, a administração investiu, mas precisamos de mais. Quanto mais, melhor. Vai amenizar, vai limpar um pouco a nossa cidade. Seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Flamarion. Continua em discussão a referida indicação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, não querem discutir mais a definida indicação, coloco a mesma em votação. Aliás, a indicação será encaminhada ao Executivo. Requerimento 023 do ano 2022, de autoria do vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Requerimento 23. José Luiz Couto Carvalho, PTB, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte requerimento. Requer de Vossa Senhoria que faça um estudo do impacto financeiro e, se for possível, conceda vale alimentação para os agentes políticos de São Vicente do Sul. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 31 de outubro de 2022. José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PTB.
Com a palavra o vereador José Luiz Couto Carvalho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Plateia que nos honra com a sua presença, já nominada protocolo, e os ouvintes da 106. Senhor presidente, senhores vereadores, na última sessão, até teve uma discussão sobre quem deu, quem tirou o vale alimentação dos servidores, dos CCs, dos agentes políticos. E eu fui chamar a atenção essa semana pelo Gilson Parodes, e ao qual até quero pedir desculpa, retratar para ele, que ele me disse, bah, vereador, o senhor falou, citou meu nome, mas o senhor não esqueceu que eu fui de umas pessoas que lutei para ter o vale refeição. E aí ele justificou que na época que ele estava na administração, que por causa do impacto financeiro, estava apertado as contas, tiveram que fazer um corte. Então, peço, não desculpa, mas peço desculpa, Gilson, que, tem que como ele disse, tem dois lados, tem o lado bom e o ruim. Então, ele foi um dos, juntamente, eu acho que com a Solange também, naquela época, eu me lembro que era o sindicato, eles trabalharam muito para ganhar esse vale. E na época que foi criado, o CC estava incluso, não é? E depois foi tirado. Então, eu venho com esse requerimento para o prefeito fazer um estudo do impacto financeiro e, dentro da legalidade, se for possível, nos enviar um projeto para essa casa para conceder. Porque eu sempre digo, o CC, seu João, é uma das pessoas que mais bate de frente com a comunidade. Tudo, só ver ele no prefeito, vão direto ao CC. Então, o CC não tem hora, não tem dia. Então, assim, eu acho que também eles merecem ter esse regalo, que é uma coisa que incentiva mais a eles. Seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. Continua em discussão a indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, as senhoras vereadoras, quer discutir a referida indicação, coloco a mesma será encaminhada ao Executivo. Tá. Agora passamos para explicações pessoais. O primeiro vereador a fazer uso da palavra é o vereador Flamarião Kelly da Silva, do MDB.
Retornando novamente à tribuna, hoje fiz uns pedidos na parte da iluminação pública novamente, que a gente é sempre cobrado, cabe a nós vereadores também, quando é cobrado, entrar em contato com a administração para que faça esse melhoramento. Falei com o nosso amigo João Carlos, o Poeira e o Dyson, sobre a PAI, aquela rua da PAI ali, na frente da PAI, faz um mês que estão sem iluminação pública ali. Provavelmente essa semana eles irão lá providenciar a melhora dessa iluminação. Também, falando com o Anderson hoje sobre o entulho na frente do nosso asilo, na rua 7 de setembro, uma rua principal da nossa cidade, para que seja retirado o quanto antes, que faz tempo que aquele entulho está depositado ali, essa semana será retirado. Gostaria de falar com o prefeito, queria ir procurar ele pessoalmente, porque esse vereador fez um pedido aqui sobre a pintura da nossa rua coberta ali. Ele está precisando de uma pintura nova, ser feito um melhoramento naquela estrutura. E acredito que o nosso município tenha condições de fazer essa pintura nova para melhorar a estrutura, melhorar a cor, dar mais visibilidade ao nosso município. Também, seu João, a gente anda bastante pelas ruas aqui na cidade e do interior. A gente sabe que estamos precisando de manutenção em certas quadras da nossa cidade, fazendo uma limpeza, a pintura dos meio-fio, como faziam antigamente. Precisamos que comece a fazer, a melhorar, dando essa visibilidade de uma cidade bonita, bem trabalhada, para o pessoal que vem de fora nos visitar. Sobre mais uma vez, vou falar sobre a nossa pracinha central aqui das crianças. Já estive conversando, todos os vereadores já fizeram pedido de melhoramento, botar mais brinquedos novos. A gente sabe que a licitação é demorada, mas nós temos que agilizar o quanto antes. O vereador Alex foi cobrado, todos os vereadores aqui foram cobrados. A gente já conversou com a Michele, com o pessoal da Obras. A gente sabe dos trâmites que passa para fazer uma licitação, a demora que é. Mas temos que tentar agilizar o quanto antes, porque está chegando o verão, as crianças querem sair, se divertir, aproveitar o que tem de bom, que é a nossa praça também aqui, com os brinquedos, seus familiares, levar seus filhos para tomar um chimarrão de tardezinha. Então peço encarecidamente ao setor que tome uma providência o quanto antes para fazer esse melhoramento. Vou falar um pouquinho, seu João, sobre o tráfego da estrada da Timbaúva. Esse vereador está sendo muito cobrado por causa da manutenção das pedras que estão colocando lá. A gente sabe do trabalho que está sendo feito. Hoje estive falando com o prefeito e com o Osmar também para relatar como é que está sendo feito esse serviço, quem é que está vistoriando, como é que está a situação. E aí o prefeito me disse que a recém eles estão começando a soltar as pedras e esparramando com a patrola. Vão passar o rolo, uma camada com rolo, depois vão colocar mais um pouco de pedra, fazer aquele melhoramento. A gente sabe que tem umas pedras que não são apropriadas, que estão colocando ali. Teria que ser uma pedra um pouquinho mais fina, principalmente para os carros pequenos. Mas a gente pede para aquelas pessoas que residem ali, que tenham um pouquinho de paciência, porque o trabalho está sendo feito. A demanda é grande, é, mas vai trazer aquele melhoramento, aquela localidade, que faz anos que pede melhoramento. Então, a gente é cobrado, mas a gente tem que tentar melhorar e explicar a situação para aqueles moradores. A gente sabe que tem pedras que são inadequadas que estão colocando ali. Como o prefeito falou hoje, que vão passar o rolo, vão depois passar a patrola novamente. Então, a gente pede um pouquinho de calma àquelas pessoas, mas também que seja feito o serviço correto. E esse vereador irá fiscalizar, assim como os demais colegas provavelmente irão fiscalizar. Também estive conversando com a nossa presidente da Liga de Combate ao Câncer, a dona Neide Soares Esturza. A gente sabe que a Liga tem um trabalho árduo aqui nessa cidade, não só onde tem a Liga, em toda a cidade tem seu trabalho árduo. E ela depende de ajudas, de verbas e doações para manter a Liga, para ajudar aquelas pessoas que estão necessitando. E conversando com o prefeito agora há pouco sobre o repasse para a Liga, faz tempo que não é repassado nada para a Liga de Combate ao Câncer. Como o prefeito me falou que irá sentar e conversar com a presidente da Liga, isso é interessante. A gente sabe dos trâmites que tem, a prestação de conta que tem que ser prestada para o município. Toda instituição que recebe verba do município tem que prestar o seu devido, digamos, seu devido trabalho e o seu devido parte contábil também. Então, tenho a certeza que o prefeito irá procurar a nossa amiga Neide Soares Esturza, para que tenta firmar esse convite novamente e que vai ajudar muita gente. E também ela convida agora, para o dia 27 de novembro, terá uma domingueira no CTG com o grupo Vistaço, almoço e depois um baile, seu João. O senhor que gosta muito de um bailezito também, né? Então, convidar a nossa comunidade para se fazer presente, ajudar essa instituição, que é uma instituição que ajuda muitas pessoas, que distribui várias cestas básicas para esses enfermos que estão precisando, seu João. E também teremos agora domingo a final da Copa ESP Regional de Futebol, onde a equipe do CAC se fará presente representando nosso município na categoria sub-17, a semifinal. Então desejamos ao CAC aí, sucesso, sorte nessa nova empreitada aí, e que consiga se classificar para a final. Então seria essas as minhas palavras de hoje. Desejar a todos um bom início de semana com muita paz e sabedoria. Obrigado.
Obrigado, vereador Flamarion. Com a palavra, assim eu já, o vereador Flávio da Rosa, pai do PP.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, plateia aqui presente. Boa noite, colegas assessoras. Boa noite, ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje, passada a eleição, hoje quero contar uma história para vocês aqui que vem me assustando com o futuro que pode acontecer no nosso país. Eu quero, de repente, trazer uma história para ajudar a não acontecer o que eu posso, que eu imagino que possa acontecer. Logo antes do meu pai falecer, eu volta e meia ia de carona com ele, que era o tempo que eu tinha com ele, para dar uma passeada com ele. Eu ia nas reuniões com ele. Uma vez eu fui numa reunião com ele lá em Santa Maria, na Câmara de Vereadores de Municipal de Santa Maria. Enquanto ele foi na reunião, eu fiquei brincando na volta do carro ali. Fiquei brincando na volta do carro. E enquanto eu brincava na volta, na frente da Câmara ali, apareceu dois gurizinhos de rua, assim, e vieram brincar aí comigo e eu me assustei. Eu me assustei e corri pro carro e me chavei dentro do carro e fiquei. Aí me sentei, o pai voltou da reunião e cheguei e contei pro pai bem feliz. Olha que vi dois guri ali, me assustei e me entrei pra dentro do carro. O meu pai só pegou e me olhou com cara aqui, como quem diz, Nem me falou nada, mas deixou entender. Mas por que que tu fugiu? Por que que tu não foi lá e conversou com eles, como quem diz? Ou foi lá e te relacionou com eles? Então, com essa história que eu quero contar, vamos tomar cuidado com o discurso de que é dividir o empresário e o trabalhador, o rico e o pobre, que na verdade nós somos tudo brasileiro, estamos tudo lutando, todos nós fazemos parte de uma engrenagem que é importante para o nosso país. Então vamos lutar junto, vamos torcer porque esse governo futuro faça um bom governo, mesmo que eu acredite, que eu acho difícil que faça, mas vamos torcer, mas seguimos trabalhando por todos, seguindo lutando e vamos confiar em Deus aí que tenha um bom futuro para o nosso país, unido, sem divisão de classe, sem divisão de nada, que nós somos todos seres humanos e temos que ter um bom relacionamento um com o outro. Quero agradecer a presença também, dando continuidade aqui. Semana passada eu disse que ia ter uma reunião com os arquitetos, engenharia. Quero agradecer a presença dos que foram aqui, agradecer a disponibilidade do prefeito. Quero agradecer também o assessor jurídico, que já estamos no grupo do WhatsApp, já estão em negociação, já estão reformulando já o código lá. Se Deus quiser vai dar tudo certo e vamos começar a melhorar esse código de obras aí, para dar mais agilidade nos processos de construção aí e dar mais efetividade. Quero parabenizar todo o servidor público pelo seu dia. Vocês são muito importantes. Sem vocês, nossa engrenagem, principalmente nós como vereadores aqui, que dependemos muito de vocês, nós não seríamos nada. Muito obrigado a todos. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereador. Com a palavra agora o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, se assim eu desejar.
Boa noite, presidente João Cassol, demais membros da mesa, senhores e senhoras vereadoras, Ronaldo, Solange, assessoria que nos assiste nessa noite, cumprimentando também os ouvintes da Rádio São Vicente, e os amigos também que nos assistem através das redes sociais. Eu venho, senhor presidente, primeiro quero parabenizar a iniciativa do vereador José Luiz pelo encaminhamento desse para o executivo realizar o estudo do impacto financeiro para estender também o CCs ao Vale. Isso é uma injustiça, né? É uma injustiça eles não ganharem. Se houver legalidade nisso, que encaminhe para nós, se tiver disponibilidade financeira o município, encaminhe que, sem dúvida, vai ser votado e aprovado nessa casa. Porque o CC não tem horário, não tem dia, não tem feriado, não tem madrugada, ele está sempre na estrada, sempre correndo. E se não fizer isso aí, o prefeito agradece a presença dele. Então, assim, ó, eu acho que tem que ser valorizado também o CC, e por que não o vale, esse vale alimentação também para eles, estendido para eles. Parabéns, Zé Luiz, e se tudo correr bem, vem para casa esse projeto para ser votado e aprovado por todos nós, vereadores. Aquela solicitação que eu fiz, um requerimento à mesa, senhor presidente, eu já tinha feito aqui verbalmente, é um encaminhamento do trabalho dos vereadores que seja encaminhado ao executivo, lógico, mas seja encaminhado também ao setor responsável. Se é para obras, é para obras, se é para agricultura, agricultura, se é para saúde, é saúde, enfim. Né? Porque, às vezes, eu acredito que nem chegue para o setor responsável esses pedidos. Às vezes, acaba chegando lá no executivo e né? Por uma coisa ou outra, não vai para onde deveria ir. Então, só para dar uma solicitação mais oficial agora, esse pedido que a gente fez aí. Outro pedido também que eu fiz, senhor, colegas vereadores, é agradecendo o nosso amigo Santo Soto, que ele já tinha nos pedido um dia, eu já tinha falado também aqui, oficialmente, lógico que não encaminhei documentação, na solicitação da construção de um abrigo para aquelas crianças ali da escola Dr. Aires Secone. Frio, chuva, as crianças têm que sair correndo lá de dentro para pegar o ônibus do transporte escolar, e eu acho que uma judiaria. Por que não fazer, então, um abrigo de ônibus ali na frente? Essa é uma solicitação, e eu sempre digo, a gente não precisa ser aqui, ser o pai da criança. A comunidade que tiver ideias boas, tragam para nós, não só para o Gilmar, tragam para outros vereadores também, para fazer os pedidos. porque uma coisa boa se fizer, a comunidade ali agradece, principalmente aquelas crianças que estudam ali na doutora Aires Recones. Então, mais uma vez, meu obrigado aí, seu Santo, que encaminhou novamente esse pedido para nós. Estrada Timbaúva. O político, o administrador, os vereadores, não é fácil a coisa aqui, Flavorão. Ah, se tu não faz, te sento-lhe o porrete. Se tu faz, as pessoas estão reclamando também. Então, eu só quero reforçar o pedido do Flamarion aqui, que a comunidade daquela que faz aquele trajeto ali tem um pouco mais de paciência, né, João? Um pouco de paciência. Está feita uma obra, está sendo feita uma obra espetacular ali. Aquela região vai ficar completamente empedrada, que provavelmente vai levar muito tempo para começar a dar problema na estrada. Claro que o início é complicado. Causa transtornos? Claro que causa transtorno. Tem umas pedras grandes ali? Tem. As dificuldades que São Vicente tem aqui de pedreira boa, né? Mas sem dúvida que essas pedras não vão ficar ali em cima da rua, aquilo vai ser enterrada, né? Mas o pessoal tem que ter um pouco de paciência a mais. Depois sim, depois de feito a obra, se houver coisa errada, daí deixa para nós, né, Flamarão? Que daí a gente vai chamar a atenção aqui deles. Mas acredito, por enquanto, tem que dar esse tempo que a empresa responsável precisa. Também aproveitando os sentimentos, encaminhando aí os sentimentos da a família do Paulinho Gonçalves, que foi uma surpresa, eu nem sabia que o Paulinho estava com problema. Acho que deu um derrame, acho que foi né? Então, os sentimentos aí dá para dizer dessa casa aqui, a toda a família aí do Paulinho Gonçalves, pela, né, por essas partidas, às vezes inesperadas, que acontece, que acaba surpreendendo a família, surpreendendo aqueles amigos, as pessoas que mais chegadas a essa pessoa. Os entulhos, falaram do entulhos aqui também, ali na Pinheiro Machado, entre a rua Pinheiro Machado. Bom, eu não sei, na construção do Nauro ali, eu não sei se o Nauro chegou a pagar alguma taxa, mas tem uma quantidade de resto de construção na frente da obra dele ali, está por cima da calçada, está por cima, está na rua, é ali bem perto de casa ali. Né, perto da casa, quase em frente à casa da Yane ali. A Corsã, mais um probleminha, a Corsã faz o buraco e fica lá para depois para calçarem de novo quando eles têm vontade ou quando têm tempo. E isso estoura onde? As críticas em cima da administração. Eu acho que tinha que ter um tempo X para a hora que eles fizessem a obra, tinha que ter de ser determinado. Ó, tantas horas para eles taparem o buraco de novo. Porque não tem fundamento o que acontece. E ali, a não ser os entulhos, tem o problema também da Corsã ali, que deixou o buraco a céu aberto ali. Pois não, Flávio?
Obrigado, vereador Gilmar. Só me lembrei, esqueci de falar na minha parte ali, sobre essa taxa do entulho mesmo, aí, que tem que ser pagar. Esse dia a minha tia me pediu... Esse dia minha tia me pediu para pagar a taxa para ela. Eu cheguei na prefeitura. Esse dia eu já tinha visto na outra vez que ela já tinha me pedido. Volta e meia, quando ela volta e meia faz a limpeza, ela pede para eu pagar para ela. A gente paga na Secretaria de Agricultura. Não, pega um papel na requisição na Secretaria de Agricultura, paga na Secretaria de Finanças e depois tem que largar na Secretaria de Obras. Uma sugestão que eu queria dar, de repente, como é que nós poderíamos otimizar para fazer num caminho só, né? É uma burocracia, vai numa, vai na outra, vai na outra. A população já, às vezes, já acha injusto pagar essa taxa ainda, tu faz todo esse empecilho para pagar. Então, eu acredito que seria uma boa nós saber otimizar, não sei se informatizar alguma coisa assim. Um caminho tem que ter, acredito que seria ser dado. Obrigado, Gilmar.
É, realmente, Flávio. Mas eu para encerrar, tenho outro assunto aqui, senhor presidente, sobre o atendimento no posto de saúde. Fazia horas que eu não vinha com esse assunto aqui de novo, né? Nem do hospital, até do hospital não tenho nada, mas do posto de saúde. Quinta-feira, à tardinha, teve um pessoal que foi consultar no posto de saúde, e aquilo que a gente já levantou aqui, eu já falei direto com o prefeito, já falei direto com o secretário, mas não está adiantando. Então, a gente não tem que tá levando muito livre aqui. porque a comunidade nos cobra. E eles têm toda a razão. E eu vou explicar de novo. 5:00 da tarde foi feita a consulta para uma senhora aí com dor, foi receitado 3 tipos de remédio, e já não tinha mais, a farmácia básica aberta. E aí, quinta-feira, de tarde, se não se vir atrás de dinheiro de amigo ou da família para comprar, morre até segunda-feira. Esse tipo de coisa não pode acontecer. A comunidade reclama e tem razão de acontecer. E o Fernando não vai reclamar do tio dele. Porque eu liguei para ele, eu tentei resolver o problema. Antes de vir na Câmara. Quinta-feira eu liguei para ele e pedi para ele resolver a situação para nós. Do remédio para as pessoas. Ah, é normal, sempre foi fechado, né? Mas se sempre foi fechado, está errado. Como é que as pessoas vão ser atendidas quinta-feira de tarde? A pessoa, né, às vezes, não tem condição de comprar o remédio e vai esperar sexta-feira, que não era um feriado, foi um ponto facultativo, dá para dizer. Aí deram um feriado. E eu não estou culpando os funcionários do posto, não. O funcionário compra ordem. É alguém que determina. Né? Aí quinta-feira tardinha, atende a pessoa, bem atendido foi, não reclama do médico, não, bem atendido, determina a medicação e manda embora, se virem. Aí passa sexta-feira, está tudo fechado, não está aberto, sábado está fechado, domingo está fechado. São 72 horas, 72 não, dá mais 12, porque passou toda a noite da quinta-feira também. Né? Aí, vai no hospital, não adianta nada. Para ir no hospital, só se ser hospitalizado. Foi o que me responderam. Não. Se não puder comprar, tem que vir no hospital, está com dor, que daí vai ser hospitalizado. Ah, mas pelo amor de Deus, eu acho que isso tinha que mudar. Tinha que mudar. Para evitar reclamação, isso é um desgaste político que existe, que podia ser resolvido, podia ser solucionado. Aí evitaria da gente vir aqui também, né, e fazer esse tipo de cobrança, que eu acho que não seria difícil de resolver. Naquele horário que está sendo atendido no posto de saúde pelos médicos, tem que ter alguém responsável ali para dar o remédio para as pessoas. Por quê? Qual é a dificuldade disso? Né? Nenhuma, tia. Sei se é 1, 2, 3 horas. Tiver que pagar hora extra, paga. Eu estou dizendo que o desgaste é muito grande por causa disso. São pequenas coisinhas que resolveriam um monte de coisa. Né? Né? Então, isso é saúde. Nós não podemos brincar com saúde. Né? Não estou dizendo que estão brincando, mas estão falhando nesse ponto aí na hora de distribuir a medicação para as pessoas. E as pessoas reclamam e têm toda a razão. E se nós não resolver esse problema, vou voltar nesse assunto aqui. Vou voltar nesse assunto. Senhores vereadores, senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu agradeço a atenção dos senhores. Por hoje era o trabalho desse vereador. Agradeço aos ouvintes da Rádio São Vicente, também àqueles que nos assistem através das redes sociais. Desejando uma boa semana a todos, senhores e senhoras.
Obrigado, vereador Gilmar. Com a palavra agora a vereadora Gislaine Zignati Del Pino, do PP.
Boa noite à nossa mesa diretora, boa noite aos colegas vereadores, ao Ronaldo e à Solange, às assessoras e às pessoas que nos ouvem pela nossa rádio. Para começar, eu quero também deixar aqui os parabéns ao servidor público, que foi no dia 28 de outubro, uma data para lembrar a importância do funcionalismo público em todo o nosso país. Esse servidor público que é responsável por fazer com que a máquina pública funcione, prestando serviços de qualidade a toda a nossa sociedade. Meus parabéns a todo o servidor público. Hoje, como é o último dia de outubro, também, todo esse mês se celebrou o mês do Outubro Rosa, e no dia 27 de outubro teve a roda de conversa com as mulheres rurais no CTG Antero Xavier do Loreto. E eu quero deixar aqui as minhas desculpas por não ter conseguido ir. Infelizmente, eu, na parte da tarde, eu dependo de alguém que fique no meu trabalho, na padaria, ali para mim. Dessa vez não foi possível. Mas eu sei que não vão faltar oportunidades e as pessoas que estavam lá, que eu vi nas fotos e que eu conversei, eu imagino Que baita evento deve ter sido. Uma pena não poder ter ido participar. Também quero fazer um pedido aqui para os guris, para eles darem uma olhadinha ali atrás do quiosque. As gurias que trabalham ali me pediram. Uma vez eles abriram ali e ajeitaram aqueles tubos. Não chega a ser tubo, é cano mesmo. Atrás do quiosque está tudo ajeitadinho, os canos ali. Só está... Tem bastante sujeira ali. As gurias pediram para eu olhar. E se eu pudesse falar com os guris até, peço desculpas por não ter falado com eles antes e ter vindo falar aqui. Mas é pouca coisa, é só para dar uma olhadinha ali e ver o que, que as gurias querem. Tem umas pedras ali também que é só uma reparada no serviço que já foi feito, a pedido das gurias ali do Pilincho. Aproveitando também que estou falando do quiosque, eu tenho recebido vários pedidos ali dos banheiros, e a gente tem ido agora com o calor, e teve essas eleições, sentar por ali, e está complicadinho ali. Agora, antes a gente sentava do lado esquerdo do quiosque e só sentia o mau cheiro ali. Agora está na frente de todo o quiosque, está assim, complicadinho de sentar ali. E também estou falando aqui para as pessoas que me solicitaram, mas quero dizer que amanhã eu vou lá falar com o Anderson e acho que com a Mitty também ali, que os banheiros eu acho que é da parte dela. E na segunda-feira, que eles me responderem a que pés anda esses banheiros aí, que é uma solicitação da maior parte, né, dos munícipes da nossa sociedade aqui. Eu vou perguntar direitinho para eles que pés anda aquilo ali, e segunda-feira aqui na sessão eu vou repassar o que eles falarem para mim. Também quero convidar para o 57º Baile de Kerbis, que começa agora o dia 3 de novembro até o dia 6 de outubro. E também quero deixar aqui dito que no sábado e no domingo tem coquetel para as crianças, não se paga nada, pode para todas as crianças de toda a comunidade, de todos os bairros, de todas as vilas, se quiserem comparecer ali à tarde no bailinho de Kerbis, no sábado e no domingo tem coquetel para as crianças aproveitarem ali a tarde dos Kerbis. Por hoje era isso, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Passo a presidência ao novo colega para que eu possa me manifestar.
Assumo a presidência e passo a palavra ao presidente João Batista Cassol.
Pronto. Demais membros da mesa, nossos colegas vereadores, nossas vereadoras, nossos visitantes, nossas assessoras, os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, o meu cordial boa noite, e sejam também vocês que estão na presença, sejam bem-vindos a essa casa. Cumprimentando o empedramento da estrada da Rincão dos Rumpel ali, praticamente, que pega só um pedacinho da Timbaúva, mas a queixa está sendo, como fez o vereador Flamarion, o vereador Gilmar, a pessoa está reclamando das pedras, é verdade. Existem as pedras de ponta, tá certo? Mas é uma obra. E toda obra traz consequência, principalmente onde é que não tem uma estrada de desvio. Mas tem uma estrada da Restinga que pode ser desviada. Principalmente para o pessoal que faz Timbaúva a São Vicente. Pode ser desviada pela Restinga, porque aquilo ali, ele está largando a primeira camada e abrindo as pedras. Depois vai trazer outra camada, vai patrolar de novo, aí sim vai passar o rolo. E é um trecho comprido, um trecho mais ou menos uns 3, quase uns 4 quilômetros. Não. Então, como eu disse, é uma consequência de uma obra. O pessoal, de um lado tem razão, mas nós temos que ter um pouco de paciência para que essa obra se conclua. Não. E também, posteriormente, tem o fundo de estrada, vai colocar 150 cargas de pedra em lugares mais necessitados, até a propriedade, até a restinga lá embaixo. Tá? E, posteriormente, também nós temos o impedimento da rua pela restinga, que a gente chama, né? Que essa foi concedido, ganho, pela consulta popular. Então, essa rua da restinga também vai ser posteriormente empedrada. Então, vai, aquela nossa região ali vai ficar boa. Vai ficar boa toda ela, praticamente quase toda ela empedrada. E também quanto aos CCs, concordo plenamente com os senhores vereadores que falaram, o vereador Gilmar e o vereador que falou, concordo plenamente, porque é os CCs que são, sempre estão na frente, trabalhando e sempre fazendo, então, uma vale de refeição, é muito digno dessas pessoas. E também aos familiares do Paulinho Gonçalves, que nós deixou hoje, que infelizmente não pude ir no velório dele, é o meus pesos para ele e a família dele, e que se conforte que isso aí, ele garante que ele está lá, ser uma boa pessoa, está lá junto com Deus, e por isso traz o conforto aos familiares. Por hoje era isso, quero agradecer os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, e desejar a todos vocês uma boa semana de trabalho, a todos vocês junto conosco. Muito obrigado.
Eu passo a presidência ao presidente João Batista Gassol.
Com a palavra a vereadora Maria Helena. Com a palavra a doutora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente João Batista Gassol, colegas vereadores, plateia que nos assiste, os ouvintes da 106. Também quero deixar meus sentimentos aos familiares do senhor Paulo Brum. Eu conheci ele quando tínhamos um processo da COAS, um processo antigo, e a gente conversava sempre. Nunca imaginei que ele ia partir assim tão rápido. Que Deus conforte o coração dos seus familiares. Também hoje, dia 31, quero parabenizar as donas de casa, aquelas mulheres guerreiras e vitoriosas que executam diversos trabalhos. Que Deus abençoe a todos. Com relação ao auxílio à Liga, que o vereador Flamarion falou aqui, antigamente a gente até já repassava, mas agora, por força da Lei 13.019, a burocracia é muito grande. E aí que a gente precisa de voluntários que entendam um pouco de contabilidade para ajudar essas associações e entidades, que não é fácil fazer a prestação de conta. E aí o município não consegue repassar as verbas, porque também não pode deixar de não receber a prestação de contas que o tribunal aponta. Também quero desejar aos vencedores dessa eleição sucesso, para torcer que nós possamos fazer uma boa gestão. Sou brasileira e tenho que torcer para que o nosso país vá bem. Não podemos desejar o mal para o lugar onde a gente se vive. Temos que semear amor para colher bons frutos. Aos servidores públicos, pelo dia 28, quero deixar minha gratidão e reconhecimento pelo seu dia, pois são vocês que impulsionam a máquina pública administrativa. Parabéns. Também parabenizar as mulheres rurais pela roda de conversa que foi realizada dia 27, com o apoio da EMATER e do município. Também não pude me fazer presente, porque eu auxilio ali na igreja, aquele dia eu estava cuidando lá. Na semana passada, a gente foi a Santiago, e até o seu João acho que esqueceu de falar, e definimos os três projetos da consulta popular para o município, que agora, em seguida, vai vir as cédulas, e a gente tem que batalhar para conseguir os 2% para definir os projetos para o nosso município. Acho que eu tinha era isso. Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Obrigado, vereadora Maria Helena. Com a palavra agora o vereador Alex dos Santos Martins, se assim ele desejar.
Boa noite a todos os ouvintes da 103, novos vereadores, plateia já denominadas, assessoras. Hoje vou iniciar dando os parabéns para todos os eleitores do PT, do Lula, e também os eleitores do governador Eduardo Leite, aonde o povo escolheu. Parabéns, isso é democracia. O resto é mimimi. O povo escolheu os nossos representantes. Que faça um ótimo governo, ambos. Quero um Brasil melhor, todos nós queremos. Um governo melhor. Outra coisa, ganhou, é presidente de todos. E governador de todos. O resto é mimimi. Acabou a eleição. Ele que assuma e faça um ótimo trabalho. Tanto ele, como o presidente Lula, como o governador Eduardo. Fui hoje no cemitério municipal e dei uma olhada nas novas gavetas. Tinha ido já semana passada, não tinha prestado atenção, mas hoje eu olhei de novo. Pelo amor de Deus. Umas gavetas com os tijolos de 6 furos. Sinceramente, que nem o nosso engenheiro, aquele que cobra tanto nós, que nós fomos lá. Que nem ele que barra toda do que é obra. Ele não foi lá olhar. Pelo amor de Deus, como não colocar tijolo maciço? Quem é que vai aguentar? Já usaram uma carneira sábado passado. Nós tivemos lá hoje, não dava para aguentar. O cheiro é insuportável. Quem é que vai aguentar os vizinhos? Quem vai aguentar? Outra, a vigilância sanitária. Ninguém vai lá olhar? Vamos deixar terminar aquela obra lá? Não vamos, né, pessoal? Eu vou cobrar aquela obra lá, quero que embargar aquela obra. Que pare aquela obra. Não tem como o tijolo ficar 6 furos de pé ainda. Quem é que vai aguentar? Não tem como. Outra, quem for lá no cemitério, quarta-feira, dê uma olhadinha lá. Passe lá, dê uma olhadinha e depois me cobre aqui. Outro, 3 andares de gaveta. Será que de tijolo, 6 furos? Ah, engenheiro. Mas vou cobrar. Pode ficar tranquilo que amanhã mesmo vou na prefeitura. Outra coisa sobre a obra lá que estão falando da Timbaúva. Eu cobrei nessa última sessão o início da obra. Pessoal, vai ter, que nem algum vereador falou, algum incômodo vai ter. É início de uma obra. Vai cortar algum pneu, é certo. Agora, todos nós estamos cobrando essa obra, que saia essa obra, estamos pressionando e queremos o bem. Queremos que saia uma vez. E outros moradores também estão nos cobrando que façam, que construam, que arrumem logo aquela estrada. Mas vão ter um pouquinho de paciência também. Outra coisa, quero deixar parabéns também aos servidores públicos pela passagem deles. Foi dia 28 de outubro. Pelo seu trabalho e dedicação, são eles que carregam o piano, como diz. É eles que estão na batalha, na luta. Também sou a favor daquele vale-refeição ali que querem dar aos CCs. Acho que é muito merecido. Foi uma perca muito grande para eles ter perdido, ter cortado aquele vale deles. Acho que vai ajudar muito para eles também. E eles são os que estão na linha de frente. São pau para toda a obra. De manhã, de tarde e de noite. Também quero falar um pouquinho lá dos banheiros, que a Kika falou, tinha comentado na outra sessão, já passada, já. Realmente, não tem como ficar ali na praça. Já tinha falado, já. É insuportável aquele cheiro daqueles banheiros ali. Alguma coisa tem que ser feita. Outra reivindicação que o vereador Gilmar ali falou, ali seu abrigo na Lauro Preste ali, ó. Já tinha pedido um abrigo também. Muito boa essa indicação, vereador Gilmar. Eu também tinha pedido um abrigo ali na Vila Fernando Paim, na Vila Rica, e outro lá na frente da Cotricel. Até hoje, nada. Mas vamos pressionar, vamos brigar. Aquilo ali é uma necessidade. E, para terminar, também estive dando uma olhada na Rua Brasil, lá, onde o pessoal está tocando lá a obra. Lá. Está ficando bom. Vamos todos nós juntos buscando o melhor para São Vicente, independente de partido A, ou B, ou C, ou D. Seria isso. Uma boa semana a todos. Fique com Deus.
Obrigado, vereador Alex. Com a palavra agora a vereadora Dani Ruth de Oliveira, do PT.
Retornando, senhor presidente, cumprimento a Solange, que antes, quando eu fiz os cumprimentos, não estava aqui. Referente a nosso pedido de indicação, senhor presidente, eu solicito que seja alterado o termo de conserto da lâmpada para troca, bem lembrado pelos meus colegas. E esse pedido é um pedido de troca de lâmpada, né? É um pedido muito simples. Eu tenho pedido normalmente diretamente pro Dyson ali, e só que os moradores me solicitaram porque que eles já solicitaram a Secretaria de Obras e não foi só uma vez. Então, eu acho que quando o pedido já aconteceu mais de uma vez, verbalmente não aconteceu, então a gente registra no papel, né, que fica registrado. Porque essa troca sempre aconteceu pela prefeitura, então não tem por que não ser feito. Eu fico escutando os colegas falando, às vezes eu me pergunto, eu não gosto de dizer que a gente é uma autoridade, mas a gente é um representante do povo, e eu acho que eu vou pegar todas as minhas solicitações, todos os meus pedidos do ano passado e vou refazê-los, porque eu não sei se não chegaram nas devidas secretarias ou o que está acontecendo, porque a gente pede e não acontece, né? Não é criticar a administração, mas eu já falei isso várias vezes aqui, não é por mim, né? É pelas pessoas que chegam até nós e solicitam. Todos os vereadores sabem desses pedidos. Vem a questão da farmácia. Eu também conversei com o secretário sobre isso e ele me deu a mesma explicação, acredito que foi com o vereador Gilmar. E até comentou comigo que o turno estendido seria encerrado, né? Então, tipo, não foi ainda e a gente tem que tomar uma providência. Né? As pessoas, se vão consultar, precisam de medicamento. Lhe passo a palavra ao vereador Gilmar.
Obrigado, vereadora Dani. Não é esse assunto, mas como a senhora falou nas indicações, eu quero me referir ao quando eu falei nos buracos da Corsã. Agora o Leandro está nos escutando, para ver a importância da rádio. Por isso que eu digo que isso aqui tem que continuar. Tem que continuar transmitindo a rádio, porque o interior, nas vilas, na cidade, muita gente escuta. O Leandro mandou nos dizer que a responsabilidade dos buracos da Corsã é do proprietário da obra. Eu achei que era da própria Corsã. Então, se eles pagam, eu acho que eles têm que pagar uma taxa na prefeitura. Então, a prefeitura tem que cobrar isso deles. Isso é mais uma coisa, então, que nós temos que cobrar da prefeitura. Eu digo, quando eu fiz a gente fez uma casa aqui para a filha ali, o buraco lá foi aberto e a gente pagou o Nilo. Pagou uma taxa da prefeitura e mais o Nilo para abrir e tapar. Então, eu acho, vereador Dani, que essas indicações a gente tem que procurar, como a senhora disse, não é questão de criticar nem nada, é um trabalho que tem que ser feito, nós estamos ajudando a administração com esse pedido. Muita coisa passa despercebida por eles. Nós somos mais 9, então a gente está fazendo o quê? Está ajudando a administração a resolver esse problema. Né? Então os buracos que é aberto pela Corsã, a responsabilidade é do proprietário da casa. Bom, eu não sabia, muito obrigado. Obrigado, Leandro.
Isso mesmo, vereador Gilmar. Às vezes é questão de informação, né, de informar as pessoas corretamente. Lhe passo a palavra, vereador Flávio.
Muito obrigado, vereadora Dani. Pelo que eu sei, chega no assessor e o assessor repassa para as secretarias as indicações daqui. É uma... Como eu quero defender aqui, que não tem coisa sendo feita. A indicação do vereador Alex da semana passada, que era do esgoto lá da Conde Porto Alegre, hoje já foi feito. Mas acredito que não tem... Quando saio na rua, vou numa localidade, são mais de 5 pedidos no mínimo para nós, de esgoto, de rua, de tudo. Então, se nós vamos mandar tudo que é coisa, então eles acreditam que cada secretaria vai se organizando conforme vai dando tempo. Então, acredito que a coisa está sendo feita, mas também não é a toque, não tem como ser feito tudo ao mesmo tempo. Acredito que seria isso. E a questão de chegar mais fácil, acho que a senhora falou semana passada, de nós também informatizar isso aí, né? Daqui a pouco nós mandar daqui, já mandar direto, encaminhar direto para uma secretaria e cada secretaria ter o seu destino já ali do final. Muito obrigado, vereador.
Concordo, vereador, que são muitos pedidos, mas assim, ó, tem pedidos de mais de um ano. E a população cansa, e a gente também cansa de ficar pedindo, e parece que, às vezes, parece que a gente é palhaço aqui e não se toma uma providência. Então, vamos conversando e vamos na esperança que tudo se ajeite. Né? Sobre a Liga também, gostaria de parabenizar sobre a atividade no sábado, né, a caminhada. E também sobre a atividade lá no Loreto, que, sobre Outubro Rosa, muito importante, né, a gente pôde participar, participamos lá com a administração municipal, a Secretaria de Saúde, a doutora do posto da Vila Rica fez uma importante fala sobre a prevenção. Então, acho que marcou bem o Outubro Rosa e foi levado também até uma comunidade do interior. Já destaco também que novembro é o Novembro Azul, né, o mês de prevenção ao câncer de próstata, né? Então, a importância dos exames de acompanhamento, então, aos homens também, né, que isso é muito importante, a prevenção. Eu estive conversando com o secretário Lidiandro sobre a água lá no Rincão dos Esquecidos, e hoje eu falei com uma integrante ali da secretaria, e ele tinha me relatado a dificuldade de encontrar os três orçamentos. Eu passei até alguns contatos que eu tinha de empresas que fazem os poços artesianos, e ela me repassou que amanhã, ela acredita que amanhã chega o terceiro orçamento. Então, se Deus quiser, vai ser iniciada a obra lá nos próximos dias. Próximos dias que eu digo que seja essa semana. Sobre o projeto 81, sobre a escolha dos diretores, né, eu destaco aqui a importância do Conselho Municipal de Educação. Nós fizemos um pedido de informação solicitando cópia da ata. Eles não haviam realizado, acho que, reunião ainda, porque foi realizada na semana passada, e hoje nós recebemos, acredito que foi cópia da ata, né? Isso? Então, sim, eu solicito também que seja repassada para nós essa cópia da ata. Assim como os demais pedidos de informação, eu acho que é importante, ou se não for feito... Normalmente é devolvido ao vereador que fez o pedido, mas talvez a gente coloque ali no nosso grupo do WhatsApp, porque às vezes o pedido de informação que um vereador fez, o outro vereador também tem a necessidade de saber, né? E às vezes quando vê, repete o pedido, não sabendo que já veio a resposta e tudo mais. Então fica a solicitação, senhor presidente. Sobre a estrada da Timbaúva, né, eu tenho esperança que talvez a população não estava ciente de que o trâmite ali vai demorar uns dias, né? E então é para melhorar, vai ser várias camadas e vai ficar uma estrada melhor ali, e tomara que isso continue assim para se estender a todo o nosso interior, né? Sobre os banheiros, vereadora Kika. Ano passado nós realizamos uma reunião, né, junto com o vereador Flávio, o vereador Alex, o senhor presidente, e ficou nos repassaram que tinha um projeto ali de reforma, estava sendo feita uma reforma, nós solicitamos mais alguns detalhes, e aí foi nos repassado que tinha um projeto novo a ser feito ali e que seria feito. Então, vamos esperar que isso... aí tu vê lá como é que está o andamento desse projeto, né? Quando que vai acontecer. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada a todos e a todas. Uma boa semana.
Obrigado, vereadora Dani. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, agradeço a presença de todos os senhores e senhoras vereadoras, nossos visitantes, e nossos ouvintes também na Rádio São Vicente, que tenham todos nós uma boa semana com saúde. Encerro o presente trabalho.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.